Beleza, pessoal, então, a partir de agora a aula está gravada e a tela devidamente projetada. Na aula passada, nós falamos sobre os conceitos de hipertensão, né? Falamos, primeiro, para entender hipertensão, a gente precisa entender o que é pressão arterial. Então, nós entendemos os conceitos da pressão, que é a força que o sangue circula nas artérias, né? E a hipertensão é quando essa pressão dada aí pelo coração, ou pressão que o sangue está correndo nas artérias, é maior do que os níveis desejados, ou maior do que as artérias podem suportar a longo prazo. Isso traz efeitos ruins à saúde. E ele é provocado por inúmeros fatores, a hipertensão. A obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, o estresse, o tabagismo fazem parte desses fatores de risco. Além disso, sexo feminino, a idade, o consumo de sal, consumo de álcool e alguns fatores socioeconômicos e genéticos também influenciam na questão da hipertensão arterial. Falamos do mecanismo, né, devido ao sexo feminino, e depois eu mandei para vocês no WhatsApp, né, a explicação que eu não tinha na hora, e peguei com alguns dados e passei para vocês ali no WhatsApp, né, porque que o sexo feminino ele tem essa maior associação com a hipertensão arterial. Os fatores socioeconômicos são fatores ambientais, né? Não é o fato dele ter ou não ter mais ou menos acesso financeiro que ele vai ter a hipertensão, mas é que o ambiente no qual a pessoa com alto poder aquisitivo vive e o com baixo poder aquisitivo vive são diferentes, né? Principalmente hoje, quando a gente fala de acesso à alimentação. E o acesso à alimentação de qualidade por pessoas com maior poder aquisitivo. Então, essa foi, né, um resumo da nossa aula do encontro anterior, que já passei para vocês do link do YouTube, para quando vocês quiserem revisar. Hoje nós vamos falar sobre diagnósticos e classificação da hipertensão. Então, lógico, nós não somos responsáveis se não temos essa missão de diagnosticar uma pessoa hipertensa. O que a gente pode verificar é a pressão arterial da pessoa alterada no momento da nossa avaliação, ou por várias vezes que a gente mede essa pressão, a gente percebe que essa pressão está alterada e nós vamos então levar conduzir ao médico, né, ou pedir para que ele procure o um médico cardiologista, para que ele verifique essa pressão e faça o devido tratamento inicial. Mas então, como a gente pode diagnosticar, ou como que é feito esse diagnóstico inicial da hipertensão? E também, para verificar o diagnóstico, a gente precisa saber a classificação. A classificação para hipertensão, para saber se a pessoa ela é hipertensa ou pré-hipertensa, etc. Feito. Tem mais alguém querendo entrar na sala? Acho que não, né? Beleza. Então, o diagnóstico. Deixei projetado aqui para que vocês possam fazer a leitura também. Então, o diagnóstico da hipertensão é consequência do achado da pressão arterial sistematicamente acima dos valores de referência. Então, esse achado pode ser feito por qualquer profissional, né? À medida que da pressão arterial deve ser obrigatória em todo paciente que faz consulta médica. Então, lógico, todo paciente que faz consulta médica e também todos, né, que fazem o treinamento, ou seja, na academia, o treinamento aeróbio, deve mensurar essa arterial cotidianamente. O paciente deve estar sentado, então imaginem aí, gente. O paciente deve estar sentado, utilizando o esfigmomanômetro aneroide, com calibração adequada, manguito apropriado nas dimensões do braço, que deverá estar posicionado na altura do coração. Deve considerar também os valores de RAS, outros fatores de risco cardiovasculares, determinando a presença de lesão de órgãos-alvo e identificando as comorbidades. Então, o paciente sentado com pelo menos 5 minutos de descanso, uma posição estável, sem ter feito nenhuma atividade física vigorosa. Os dois pés devem estar apoiados no chão e numa altura da cadeira que não estanque a circulação arterial, né? Às vezes ela está muito alta, está prendendo a circulação na perna ali, né? Ou está muito baixa, está prendendo ali na altura do quadril. Então, numa altura que você consiga apoiar os pés no chão, a perna não pode estar cruzada. É muito comum, né? Não dá para demonstrar aqui, mas acredito que muitos de vocês estão assim, sentados com os pés cruzados lá embaixo, tá? Não pode, com os dois pés no solo, tá? O manguito deve vir. Estou com um manguito grande aqui, mas tem um outro menor ali atrás. No braço. Opa, tá ao contrário. Deixa eu pegar o meu. Já está com o aparelho aqui também. Tá? Deve estar apoiado no braço, na altura do bíceps, tá? E a mensuração mais ou menos na altura do coração. Então vocês estão vendo aqui que eu estou apoiado na mesa e o braço está mais ou menos na altura do coração. As duas pernas, tá? Alcançando o solo, aí você faz essa mensuração. Então, às vezes, a mesa é menor, mais baixa do que essa que eu estou aqui. Tá? Então, você pode pedir para a pessoa ela inclinar um pouquinho o corpo para frente e também colocar a perna para frente. Então, ela fica apoiada e continua na altura do coração. Tá? Então, você pode fazer esse movimento para a pessoa ficar mais ereta ou afastar o quadril um pouquinho para frente, que é onde a pessoa fica um pouco mais deitada, tá? Dependendo da altura do apoio. O braço, ele deve estar apoiado, o braço onde está sendo mensurado, tá? Ele não deve estar sendo sustentado pela própria pessoa. Então, o braço deve estar apoiado e relaxado, tá? Uma coisa muito, muito difícil, né, de segurar ali durante a mensuração, só que é extremamente importante, tão importante quanto a postura, é a pessoa não conversar durante a avaliação, tá? Então, e eu sei que às vezes o aparelho demora, a gente está medindo ali, às vezes a pessoa quer puxar papo, ou até mesmo a gente, né, fica incomodado pelo silêncio, quer puxar papo, mas não. Em silêncio, a pessoa sem falar nada ali e bem descansada para poder fazer a avaliação, tá? No diagnóstico, não deve pensar apenas na pressão arterial, né, mas também em todos os fatores de risco cardiovascular que a pessoa tem para poder dar o diagnóstico de hipertensão. Nós vamos ver mais para frente ali, né, quando fala dos fatores de risco, se tem um ou mais fatores, a gente vai considerar essa hipertensão num grau mais elevado. Ainda em diagnóstico, deve ser feito por anamnese e exame físico, associado a uma avaliação laboratorial inicial, que inclui exame de glicose, de potássio, de cálcio, de triglicerídeo, tá? O diagnóstico de hipertensão arterial depende da exclusão de qualquer outra doença que concorra para o aumento da pressão arterial. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um problema renal, né? Então você vai diagnosticá-la como uma pessoa com problema renal e não só hipertensa, porque o problema renal ele é mais grave do que a hipertensão, tá? Ou outra doença endócrina que faz a pressão arterial elevar. Então, você sempre deve pensar na doença mais grave, tá? Então, um problema renal ou uma doença endócrina que faz a pressão arterial ser elevada, ela não deve ser tratada simplesmente como hipertenso, tá? Tem sim como nefropata ou endocrinopata. Pacientes que apresentam sistematicamente valores de pressão arterial iguais ou superiores a 140 por 90, em pelo menos duas medidas por consulta, em ocasiões distintas, deverão ser considerados hipertensos. Então, é hipertenso aquele paciente que tem a pressão arterial elevada. Você deve medir duas vezes, pelo menos, a pressão arterial dessa pessoa. E se em duas ocasiões distintas ela apresentar esse valor superior a 140 por 90, ele pode ser considerado um hipertenso. E aí a gente deve encaminhar para o médico, se ele não descobriu isso no médico, né? No entanto, olha a importância da nossa, né, para poder controlar essa pressão arterial. Existem alguns casos, gente, que é a hipertensão do avental branco. Tá? O que é isso? Que a pessoa ela tem uma pressão arterial normal durante o dia lá, ela mede a pressão, tal, tranquilo, e quando ela vai no médico, ela apresenta uma pressão arterial elevada, tá? Então é uma hipertensão do avental branco. Nesse caso, né, por isso, né, devido a isso que existe o MRPA, que é aquele aparelhinho que a pessoa fica durante 24 horas e vai medir a pressão dela durante o seu dia, até para poder acompanhar as oscilações da pressão arterial durante o dia, tá? Então, essa é a pessoa que só apresenta hipertenso só durante o consultório. É igual o contrário, né, de quando a gente chama o técnico de informática, né? O computador não tá pegando, quando ele entra, você chama ele, entrou na sala, começa a pegar, né? Então, mais ou menos é a mesma questão. O efeito do avental branco é definido como uma condição na qual a diferença entre a medida da pressão arterial no consultório e o MAPA, né, ou a MRPA, é superior a 20 miligramas de mercúrio na sistólica e 10 na diastólica. Habitualmente, esses pacientes existem pacientes hipertensos com vigência do tratamento e apresenta uma reação de alerta frente ao médico. Então, acaba sendo uma condição de estresse que eleva a pressão arterial desse paciente. Então, não é bom, né? Porque em condição de estresse a pressão arterial eleva muito. E também existe a mascarada, né? Que é aquela pessoa que no consultório a pressão arterial se apresenta abaixo. É, e durante o dia essa pressão arterial fica aumentada. Então imagina aquela pessoa que tem um trabalho estressante durante o dia a dia normal dela, a pressão arterial fica bem elevada. Aí quando ela vai no médico, ela está descansada ou, né, pega um dia bem específico assim para poder ir no médico, dorme bem à noite e tal, aí a hipertensão fica mascarada. Por isso que ela é um instrumento de avaliação que é amplamente difundido, né? Ela praticamente virou uma balança para mensurar o peso. Tem esse aparelhinho de pressão, tem aquele no pulso, tem no braço, tem para auscultar, ou tem esses digitais, né? Tem vários formatos, vários modelos de aparelho para medir a pressão, porque é importante que ela meça não apenas no consultório, né? E sempre ela vá medindo a pressão arterial. As medidas casuais ou de consultório são a forma mais comumente aplicada para avaliação da pressão arterial, utilizando o esfigmomanômetro, né? É barato, utilizado em muitos estudos, conhecimento detalhado dos procedimentos de como realizar de fato essas avaliações. Tem limitações, lógico, que é em relação ao equipamento, em relação à pessoa que está conduzindo o teste. Muitas vezes, né, quando é feito num local específico, o efeito do avental branco, e a falta de avaliação da pressão durante o sono, que também pode oscilar, tá? O principal erro que acontece na nossa prática profissional é que às vezes a pessoa, quando ela vai na academia, por exemplo, para mensurar a pressão, ela já vai caminhando, ela já vai de bicicleta, aí sim já chega com a pressão arterial elevada, e não adianta medir, né? Teria que medir no dia que ela não tivesse nenhum esforço físico antes, sentasse ali com calma durante 5 minutos e fizesse a avaliação, tá? Então, quando a pessoa faz o mapa, né, de 24 horas, ele permite então avaliar essa pressão arterial nas condições usuais de vida do paciente, tá? O MRPA permite uma avaliação por vários dias da pressão arterial fora do ambiente do consultório médico, que você vai anotando, né? E para fins de diagnóstico, a utilização prática dos três métodos distintos, tá? Então, não é um só que vai ser utilizado. Você geralmente utiliza os três métodos, né? O casual, o MRPA e o mapa, porque também o médico não vai dar o mapa, né, direto ali para você. Ah, não, fica aí. Não é um aparelho tão barato, tão simples de manusear, né? Então, ele vai para poder confirmar uma situação de hipertensão mesmo. Tá? E ali são os itens, né, a utilização prática dos métodos seguindo o fluxograma. Se ele apresentou uma pressão arterial, né, de 143 na casual, de 138 no MRPA e de 139 no mapa. Então, tudo isso aí é utilizado para o diagnóstico da hipertensão. Beleza? Então, eu vou falar um pouquinho sobre classificação da pressão arterial, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução da pressão arterial. Hoje, né, eu já falei ali que é de 140, é considerado hipertenso, e de 130 para cima, né, o pré-hipertenso, e dependendo também dos fatores de risco. Mas ela vem sempre evoluindo, sempre em constante atualização, a classificação da pressão arterial, né? Então, considerou lá hipertenso ou não hipertenso, médio, normal, pressão arterial alterada, teve aqui cinco classificações, né? Muito severo, severo, moderado, estágio 1, estágio 2. Então, essa classificação da pressão arterial, ela sempre foi modificando. O que que nós temos hoje, né? Segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão, a classificação da pressão arterial, de acordo com a medida casual ou no consultório, para pessoas a partir de 18 anos, tá? Então, normal, abaixo ou igual a 120 por 80. Pré-hipertenso, de 121 a 139 de sistólica e diastólica de 81 a 89. Hipertenso estágio 1, de 140 a 159 e diastólica 90 a 99. Estágio 2, de 160 a 179, diastólica de 100 a 109. Estágio 3, acima de 180 na sistólica e acima ou igual a 110 na diastólica. A dúvida: quando sistólica e a diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificar a pressão arterial. Então, se a minha sistólica está abaixo de 120 e a minha diastólica está 82, então qual é a maior? É a diastólica. Então, a pessoa é classificada como pré-hipertensa. Tá? Considera hipertensão sistólica isolada se a sistólica for acima de 140 e a diastólica abaixo de 90, devendo a mesma ser classificada em estágios 1, 2 e 3. Então, se a sistólica, a pessoa pode apresentar uma sistólica isolada, tá? Então, sempre quando ela apresenta uma diferença na classificação da sistólica e da diastólica. Sabendo então da classificação, né, do diagnóstico e da classificação, nós temos que pensar então em metas de pressão arterial. E para poder estabelecer essas metas da pressão arterial, nós temos que lembrar do risco cardiovascular, que é aquele aplicativozinho que a gente baixou no celular para poder ajudar, né, na classificação do risco cardiovascular. Então vejam lá, ó, hipertensos no estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e médio, a meta é a pessoa ter a pressão arterial abaixo de 140 por 90. Tá? Então vejam lá, ó, a pessoa que está com a pressão arterial no estágio 1 e 2, ou seja, até 150, ou até 179, o objetivo terapêutico é que ele reduza para 139, tá? Para 139. Ou seja, a gente quer que o paciente hipertenso estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e médio, ele seja um pré-hipertenso, vamos dizer assim. Porque ele já tem os outros riscos cardiovasculares dele é baixo. Então, você não, a sua meta terapêutica não precisa se preocupar em estabelecer uma pressão normal, né? Um pré-hipertenso já está valendo. Agora, se é hipertenso, independente, ou limita-se no risco cardiovascular alto, tá? Então, se a pessoa é hipertenso ou limita-se e tem um alto risco cardiovascular, a meta é de 130 por 85, tá? Então ela já baixa um pouquinho mais o estágio da pressão arterial, em 10 miligramas de mercúrio, tá? Por quê? Por causa do alto risco cardiovascular. Então, uma pessoa com um risco cardiovascular maior, eu tenho que ter uma meta terapêutica da pressão arterial com uma pressão mais baixa. Tá? Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular muito alto, também, ó, baixar a pressão arterial sistólica e a diastólica de 130 por 80. Essa é a meta, tá? Hipertensos que têm uma nefropatia, ele deve então ter como meta terapêutica uma pressão arterial normal, né? Ou seja, aquele lá 120 por 75, tá? Então, ou seja, quanto maior o risco cardiovascular, menor vai ser a meta terapêutica para a pressão arterial, tá? Quanto maior o risco cardiovascular, eu tenho que considerar uma meta terapêutica menor, beleza? Esse quadro aqui, ele mostra a estratificação do risco individual do paciente hipertenso, risco cardiovascular adicional de acordo com os níveis da pressão arterial e a presença de fatores de risco, lesão no órgão-alvo e doença cardiovascular. Então, as colunas são as classificações da pressão arterial, normal, limítrofe, hipertenso estágio 1, 2 e 3, e as linhas, os fatores de risco. Sem fator de risco, um ou dois fatores de risco cardiovascular, três ou mais, ou a presença cardiovascular detectada. Perfeito? Então lá, normal e limítrofe, sem fator de risco cardiovascular, então ele não tem risco adicional, tá? Agora, se a pessoa tem um ou dois fatores de risco, ele já, tanto normal quanto limítrofe, já tem um baixo risco, tá? Se ele tem três ou mais fatores de risco, já evolui para risco médio, certo? Um ou dois fatores de risco, quando ele tem a pressão arterial elevada no estágio 1, já é um risco médio também. Enquanto sem fator de risco, se ele só tem a pressão elevada, ainda é considerado um risco baixo, tá? Por isso que é importante a gente sempre ter na cabeça, né, lembrar das doenças cardiovasculares que a gente está estudando, principalmente lá da dislipidemia, que a gente estudou essa questão dos fatores de risco cardiovasculares, tá? Então, olha só, como as doenças elas vão se conversando, elas vão se entrelaçando entre si, né? Por quê? Porque é uma condição que quando você só tem a pressão arterial elevada, é de baixo risco, mas se você é hipertenso e tem e tem o colesterol elevado ou é obeso, você já evolui para um risco médio. Tá? Então isso é muito importante a gente diagnosticar e entender, né, o quão entrelaçadas essas doenças estão. Decisões terapêuticas. Vamos só ver aqui, bicho. Não, vamos dar um intervalo agora, daí a gente volta a falar sobre decisões terapêuticas. Beleza? Vamos lá. Vou interromper o compartilhamento. Interromper a gravação.